No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros entregam cestas e água potável para ribeirinhos em Santarém. Preço da carne apresenta aumento por conta da seca em Roraima. Turismo de base comunitário é foco de reunião no Careiro. E acadêmicos da UFAM levam jornalismo para escolas em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal realizou nos dias 22 e 23 de outubro a Operação Isengard em Altamira, Anapu e Pacajá, no sudoeste do Pará, com o objetivo de combater crimes ambientais. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal, 2 deles em serrarias que operavam de forma ilegal. Também foram inutilizados caminhões e equipamentos usados nos delitos ambientais, conforme o previsto em lei, para os casos em que é inviável retirar os maquinários do local. Durante as investigações e operação, foram identificados desmatamento ilegal e exploração econômica de florestas públicas sem a devida autorização, recebimento de madeira sem documentação legal e funcionamento de atividades industriais sem licenciamento ambiental. Também foi constatada a associação criminosa para a prática desses crimes, evidenciando uma atuação organizada que visa explorar ilegalmente os recursos naturais da Amazônia. Os crimes apurados durante a operação estão enquadrados na Lei de Crimes Ambientais. Organização criminosa, falsidade ideológica, receptação, sendo que a continuidade das investigações pode resultar em novas responsabilizações. A Polícia Federal também investiga a possível participação de agentes públicos nas atividades ilícitas. A região de Anapu, Altamira e Pacajá, historicamente marcada por conflitos agrários e degradação ambiental, são alvo frequente de ações criminosas voltadas à grilagem de terras e ao desmatamento indiscriminado. A Operação Isengard é mais um esforço das autoridades para combater a destruição ambiental e garantir a preservação da Amazônia. O nome da operação faz alusão à fortaleza Isengard da obra O Senhor dos Anéis, que foi transformada de um próspero reduto natural em um centro de devastação, representando, de forma simbólica, a destruição ambiental causada por atividades humanas irresponsáveis. Informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal em Altamira. E o aumento de 9,5% no arroba do boi gordo fez o preço da carne subir para o consumidor final. A seca afetou a pastagem e elevou os custos de produção com combustíveis e insumos em Roraima. As informações com Luana de Oliveira.
O preço da arroba do boi gordo em Roraima teve um aumento de 9,5% no último reajuste, que ocorreu no dia 21 de outubro, acompanhando a tendência de alta que se observa em todo o país. Esse movimento é resultado de uma combinação de fatores regionais e nacionais que afetam diretamente o mercado de carne bovina. No cenário nacional, as exportações de carne atingiram níveis altos, enquanto o mercado interno permanece aquecido. Esse aumento na demanda tem impulsionado os preços. Além disso, a severa estiagem de 2024, provocado pelo fenômeno El Niño, elevou significativamente os custos de produção e reduziu a oferta de animais com a qualidade necessária para o abate. O economista Cícero Bezerra fala sobre o impacto desse aumento à população.
Bom, esse aumento da carne bovina de quase 10%, ele impacta bastante aí, né, o bolso de todos os consumidores, mas sobretudo, né, das famílias de baixa renda. O orçamento já é apertado, né? Já era difícil adquirir a carne bovina no preço anterior e agora com esse reajuste fica ainda mais difícil.
A seca afetou a pastagem, elevando o custo de produção com combustíveis e insumos, o que, somado à diminuição da oferta de animais, tem pressionado os preços. Nos últimos 3 meses, houve um aumento de 21,5% no volume de abates para o mercado interno. A tendência é que a arroba do boi continue em alta, enquanto esses fatores que afetam a oferta e demanda de carne bovina não se normalizarem. O economista deu algumas sugestões para tentar economizar na hora de fazer a compra da carne.
Existem aí diversas opções, né, de supermercados fazendo promoções, né, seja 1, 2, 3 vezes na semana, onde a pessoa pode estar pesquisando essas promoções para fazer algum tipo de economia, né, que no final das contas vai fazer sim diferença no seu orçamento. Outra possibilidade também seria substituir, né, a carne bovina pelo frango, pelo peixe, né, ou até em último caso pelo ovo, que também é uma proteína de origem animal, né? E muitas pessoas também acabam utilizando.
Pesquisar e comparar preços antes de realizar compras é uma estratégia fundamental para quem deseja economizar, principalmente com esse aumento no valor das carnes bovinas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros entregaram cestas e água potável para ribeirinhos em Santarém. Os materiais serão enviados para 187 comunidades que se encontram em situação de isolamento com a forte seca. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Pará entregaram nesta quarta-feira 2.400 cestas de alimentos e 10.796 fardos de água potável para líderes de comunidades ribeirinhas de Santarém, no Pará. A ação, que tem como objetivo diminuir os impactos da forte estiagem que atinge os rios da Amazônia, aconteceu no quartel do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, no Baixo Amazonas. Os materiais serão enviados para as 187 comunidades que se encontram em situação de isolamento com a forte seca nas regiões da Reserva Extrativista, Resex Tapajós Arapiuns, Projeto de Assentamento Agro Extrativista ao Pai Lago Grande, Comunidade de Aritapera, Arapixuna, Urucurituba, Tapará e Ituqui, beneficiando assim 9.252 famílias diretamente afetadas pela seca. Para Nilzete Santos, representante da região do Ituqui, as doações foram feitas no momento essencial, pois as comunidades estão necessitando bastante dessa ajuda.
Nós estivemos hoje reunidos, dia 23 de outubro, no Corpo de Bombeiro, para receber da mão da Defesa Civil, com parceria do Governo do Estado, ajuda humanitária das cestas básicas que vão ser entregues às famílias que estão sendo afetadas pela estiagem ao longo dos tempos. Com isso, 9 comunidades da região do Ituqui, da área de Várzea, vão ser contempladas, mais de 300 famílias. E agradecemos, porque sabemos que não é tudo que as famílias precisam, mas vai suprir um pouco da necessidade básica, né, neste momento que dificulta o acesso, né, um ganho de renda, uma fonte de renda maior das famílias, principalmente do pescado, que com esse floreamento, né, nossos lagos estão secos. A distância também de chegar até em Santarém para comprar seus alimentos ou trazer seus produtos, tudo isso também afeta, porque os rios, eles estão rasos. E uma viagem que demoraria 2 horas, hoje ela está demorando até Santarém 5 horas, devido nesse, essa questão climática, né, principalmente dos rios rasos.
No último dia 15 de outubro, representantes do estado do Pará foram até a comunidade de Arapemã, na região de Rios de Santarém, e entregaram cestas com alimentos e água potável para 5.500 famílias. As cestas foram destinadas a 3.000 famílias atingidas pela forte estiagem na região. Outras 2.500 foram para famílias impactadas pelos efeitos climáticos causados pelas queimadas. E esta foi a primeira visita de um governador a essa localidade. O governo estadual, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, CEPI, reuniu no último dia 18 de outubro com técnicos da Defesa Civil Nacional, do Grupo de Apoio a Desastres, o GAD, para articular ações humanitárias voltadas para os povos originários atingidos pela estiagem e a seca em regiões afetadas do Pará. Já o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de 6,1 milhões para ações de resposta e recuperação em localidades atingidas por desastres. O governo federal, em conjunto com o governo do Pará, deve beneficiar em média cerca de 320 aldeias com mais de 5.800 famílias, além de 17 mil cestas básicas que devem ser entregues aos indígenas afetados pela seca. Durante o mês de setembro, pelo menos 2 decretos dos governos federal e estadual estabeleceram a situação de alerta para os impactos causados pelas altas temperaturas e estiagem em municípios paraenses. O objetivo dos governos nos decretos é conter os impactos das queimadas e da redução dos níveis de água em reservatórios, rios e aquíferos, que geram prejuízos em atividades econômicas essenciais e na qualidade de vida da população. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, turismo de base comunitária é foco de reunião no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Grupos de corrida de Santarém promovem ação para ajudar famílias ribeirinhas afetadas pela seca. Estão sendo arrecadados água e alimentos não perecíveis durante os treinos dos grupos, sendo que no dia 6 de novembro finaliza com uma corrida solidária. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A seca dos rios tem afetado fortemente as populações ribeirinhas de Santarém e região. Entre as dificuldades encontradas estão a falta de água adequada para o consumo, a logística do ir e vir das comunidades e também o abastecimento de alimentos. Diante dessa realidade, muitas organizações da sociedade civil, coletivos e grupos promovem ações para ajudar a minimizar esses impactos para as famílias. Uma das ações está sendo promovida por grupos de corridas de Santarém que se uniram para arrecadar alimentos e água para doar às famílias mais afetadas pela seca. Ou seja, aliando esporte e atividade física com a solidariedade para ajudar quem precisa. Durante 2 semanas, os grupos estarão arrecadando água e alimentos não perecíveis, tendo que o último dia de doação será em um treinão solidário no dia 6 de novembro, no qual os corredores e a comunidade em geral podem participar, como pontua Adriele Soares, coordenadora de um dos grupos de corrida.
Os grupos de corrida de rua de Santarém se uniram para uma ação social em prol dos ribeirinhos que vêm sofrendo com a grande seca. Serão 2 semanas de arrecadação de água potável e alimentos não perecíveis. E dia 6 de novembro, nós teremos um treino solidário com todos os grupos de corrida, que será a finalização da arrecadação de água, alimentos perecíveis, que você pode estar levando dia 6, quarta-feira, às 19h30, no museu. A largada desse treino solidário será às 20 horas, um percurso de 5 km, todos unidos em prol dos ribeirinhos.
A Adriele relata ainda quais os pontos de arrecadação, no quais doações também poderão ser entregues em dias de treino dos grupos.
E todas essas doações poderão ser entregues nos dias dos treinos oficiais de cada grupo, ou então nos pontos de coleta. Temos essa concessionária Via Marconi, o quiosque Tucupi, que fica em frente à Unimed, na Orla, a Unama, no Núcleo de Práticas Jurídicas, na OAB, na Academia Era Fitness, em vários pontos que você pode estar entregando, tanto água quanto alimentos não perecíveis.
A seca no Rio Tapajós, que foi considerada severa em 2023, atingiu níveis ainda mais críticos neste ano. Em Santarém, de acordo com levantamentos da Defesa Civil, as regiões mais afetadas pela escassez hídrica são Aritapera, Arapixuna, Tapará, Ituqui, Uricurituba, a Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns, projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande, o Distrito de Alter do Chão e o Lago do Maicá. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no município de Parintins, o Rio Amazonas começou a mostrar sinais de recuperação. Mesmo diante desse processo, o nível do rio ainda está abaixo da média. Confira com Neucelino Santarém.
Após registrar a pior seca dos últimos 50 anos, o Rio Amazonas começou a subir. De acordo com a Estação de Monitoramento de Parintins do Serviço Geológico do Brasil, SGB, durante 3 dias, 12, 13 e 14 de outubro, o nível do Rio Amazonas registrou 2,63 metros. Já na segunda-feira, dia 21 de outubro, o nível estava em 2,24 metros, apresentando uma diferença de 39 centímetros. Apesar de apresentar recuperação, o nível do rio continua bem baixo do esperado. Na comparação com 2023, o menor nível do rio foi de 2,17 metros em 25 de outubro, uma diferença de 46 centímetros. Ainda segundo o CGB, em 50 anos de monitoramento, o Rio Amazonas já ultrapassou a cota negativa de 1990, 1991, 1997, 1998, 2009, 2010 e 2023. O fenômeno da estiagem severa que atingiu grande parte da Amazônia trouxe sérias consequências para as populações ribeirinhas e a biodiversidade. Em Parintins, segundo a Defesa Civil Municipal, mais de 35 comunidades rurais já estão em situação de isolamento, afetando mais de 1.400 famílias, correspondendo a aproximadamente 6 mil pessoas. De acordo com o painel Clima Amazonas, nos últimos 7 dias, o nível do Rio Amazonas variou de 0,6, o que representa que encheu em média 6 centímetros por dia. Já nos últimos 30 dias, o nível hidrológico do rio variou de 6, o que significa que vazou 6 centímetros por dia. Segundo os dados do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, o rio registrou um aumento de cerca de 39 centímetros no nível, o que, embora não seja suficiente para normalizar a situação, já é visto como um indicativo de melhora. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E quinta reunião do Plano de Ordenamento Turístico foca no turismo de base comunitária no Careiro. Acompanhe com Derleia Oliveira.
Nesta terça-feira, 22 de outubro, a Secretaria de Turismo realizou a quinta reunião do Plano de Ordenamento Turístico, que abordou o tema Turismo de Base Comunitária. O encontro faz parte de uma série de discussões voltadas para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do setor turístico, visando integrar comunidades locais ao processo de planejamento e execução de atividades turísticas. A secretária de Turismo do Careiro, Neuzilena Macena, destacou que está feliz pelo avanço deste processo de construção do plano.
Já vamos para a quinta reunião, são no total 6 e a sétima já é a entrega do plano que vai acontecer em novembro. Então, estou muito feliz porque nós já estamos praticamente na etapa final. O nosso quinto eixo é turismo de base comunitária. O Careiro é um município turístico. Eu sempre enfatizo isso, nós estamos dentro do mapa do turismo brasileiro. Para isso, nós precisamos ordenar esse turismo e fortalecer também o turismo de base comunitária.
O turismo de base comunitária tem ganhado espaço nos últimos anos por promover o desenvolvimento econômico de comunidades tradicionais, ao mesmo tempo em que valoriza suas culturas e preserva o meio ambiente. A secretária destacou a importância das comunidades se integrarem neste debate.
Então, as comunidades precisam se fazer presente, precisam discutir, precisam falar e precisam ouvir também, tá, o que é esse turismo, como que ele funciona.
A reunião contou com a participação de representantes de comunidades locais, líderes de associações, além de empresários do setor e especialistas em turismo sustentável. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o município de Santarém vai receber no mês de novembro a quinta-feira do Pirarucu de Manejo do Pará. Este ano, o evento ganha ainda mais relevância ao estrear o título de Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Santarém. As informações com Daniela Pantoja.
A quinta-feira do Pirarucu de Manejo já tem data marcada para este ano e será realizada no dia 9 de novembro com a participação de 4 comunidades manejadoras do Pirarucu do projeto de assentamento extrativista Tapará, que são as comunidades Costa do Tapará, Santa Maria e Garapé da Praia e Taparamiri. O evento, que se tornou estratégico para a valorização das comunidades que cuidam das espécies, conta com a promoção do Conselho Regional do Tapará, a Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopima, a Colônia de Pescadores E20, o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o Mopeban, SEDAP, SEMAP e SEBRAE, com apoio do TNC, acontece anualmente na Praça Barão de Santarém. A feira é uma oportunidade para reforçar a importância do manejo comunitário para que os manejadores possam trazer seus produtos para serem comercializados diretamente ao consumidor e ainda tem o objetivo de garantir um retorno financeiro, como pontua Poliane Batista, bióloga da Sapopima.
Então, a feira, ela é uma oportunidade ali para as comunidades trazer a sua produção para vender diretamente para o consumidor de Santarém. E isso também tem como objetivo trazer um retorno, né, financeiro para essas comunidades, porque esse recurso ele é investido em bens coletivos ali da comunidade. E também como uma forma de divulgar todo esse trabalho que é desenvolvido ali na comunidade, que muitos moradores aqui de Santarém desconhecem, né, esse trabalho ali de manejo da pesca. Em especial, esse trabalho em prol da conservação do pirarucu.
Poliane reforça ainda que este ano o evento ganha ainda mais relevância ao estrear o título de Patrimônio Histórico Cultural e Material de Santarém.
E neste ano, o evento ganhou ainda uma relevância maior pelo Prêmio de Patrimônio Histórico, Cultural e Material de Santarém. Esse título, né, veio no sentido de valorizar ainda mais todo esse trabalho, todo esse esforço que as comunidades têm desenvolvido em prol, né, da conservação dos recursos pesqueiros locais, em especial a preservação do pirarucu, que é uma atividade de manejo que envolve vários procedimentos, né? Então, são várias atividades que as comunidades desenvolvem em prol da conservação da espécie.
A feira não só promove a conservação da biodiversidade, mas também reforça a importância do manejo comunitário, que envolve várias etapas, desde a organização comunitária, o estabelecimento de acordos de pesca, vigilância dos lagos e contagens dos pirarucus, como destaca Poliane Batista.
Então, essas comunidades desenvolvem, por exemplo, a vigilância dos lagos para evitar práticas de pesca ilegal, realizam anualmente a contagem de pirarucu para avaliar como está a situação dos estoques do pirarucu, ver se as populações estão em níveis saudáveis, como estão os estoques pesqueiros locais. Tem os seus acordos de pesca também, que são regras ainda mais restritivas do que tem legislação, justamente com o objetivo de tentar garantir uma pesca que não sobrecarregue, não explore os estoques pesqueiros locais. Então, é uma série de procedimentos que visam justamente garantir a manutenção e a preservação dessa importante espécie aqui para a nossa região, né, que é um recurso pesqueiro muito apreciado pela população local.
Durante o evento, que inicia a partir das 7 horas da manhã, os consumidores terão a chance de dialogar diretamente com os manejadores e entender os procedimentos do manejo do pirarucu. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas levam jornalismo para escolas em Parintins. Uma roda de conversa deve acontecer nesta sexta-feira. Saiba mais quando eu seguir no Santarém.
Acadêmicos do curso de jornalismo do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, ICSES, da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, promove nos dias 23 e 25 de outubro a ação Jornalismo na Escola. A iniciativa tem como objetivo apresentar aos estudantes do ensino médio o curso de jornalismo, destacando o impacto e a relevância da profissão para o município de Parintins. A atividade está sendo realizada na Escola Estadual de Tempo Integral Deputado Glaucio Gonçalves, o 7, e conta com a participação dos integrantes da agência, professores, estudantes, egressos e técnicos do curso de jornalismo. A coordenadora do curso de jornalismo, Marina Magalhães, enfatiza a necessidade de ampliar a visibilidade do curso e o papel da universidade em promover suas oportunidades, destacando o impacto positivo na formação de profissionais de comunicação.
É muito importante que a universidade desenvolva esse trabalho de divulgação, né, capitaneado pelos próprios alunos do curso, pelos técnicos vinculados ao curso, pelos professores, pela coordenação também, de divulgar as possibilidades de trabalho, de atuação, de aprendizagem envolvidas no curso de graduação em jornalismo.
Nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, os estudantes participam das oficinas de produção de podcast, introdução à fotografia e produção audiovisual no celular. O professor Helder Mourão, responsável pelo minicurso de podcast, ressalta o valor dessas oficinas para os alunos do ensino médio, evidenciando a diversidade de possibilidades no campo do jornalismo.
O jornalismo é uma profissão ampla e oferece várias possibilidades de atuação. Sendo assim, o nosso trabalho aqui é oferecer um pouco do que é possível se produzir nessa área para que esses alunos do ensino médio possam conhecer um pouquinho mais dessa nossa área, né? Durante a graduação, a gente desenvolve habilidades teóricas e técnicas bem diversas, e elas servem como estratégia de comunicação para todo tipo de público: empresas, políticos, empresas públicas, órgãos públicos de um modo geral, e por aí vai. E o que a gente traz hoje aqui é uma pequena amostra, realmente, do que nós podemos fazer.
O coordenador da agência Amanaé, Josefé Oliveira, destaca a importância da ação e a colaboração do corpo docente, técnico e discente em prol da promoção do curso de jornalismo.
Os técnicos administrativos, eles são capacitados para dar esse suporte logístico e organizacional, garantindo que as atividades de laboratório sejam bem estruturadas e executadas com eficiência, né, alcançando seu público-alvo de forma mais eficaz. Já os discentes, eles desempenham um papel central nesse processo de divulgação, pois porque eles compartilham as suas experiências, mostrando na prática o que é o estudante de jornalismo, o que torna essa ação, essa divulgação mais interessante, muito mais relevante e atraente também para os futuros ingressantes.
Na sexta-feira, dia 25 de outubro, ocorrerá uma roda de conversa com o tema Cenários e Jornalismos Futuros em Parintins. Além disso, haverá uma mostra de produções audiovisuais, fotográficas e radiofônicas desenvolvidas no curso. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
A Floresta Nacional do Jamanchim. Na semana passada, uma importante decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília impediu que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, diminuísse os limites da Floresta Nacional do Jamanchim em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, sem estudos técnicos. O caso faz um importante precedente no Brasil. Mesmo que os governos de plantão queiram diminuir o tamanho das unidades de conservação, como quis fazer o governo federal em 2017, isso somente pode acontecer após estudos profundos que indiquem ser a melhor opção socioambiental. A flora do Jamanchim foi criada em 2006, quando do início do asfaltamento da BR-163, que liga Santarém a Cuiabá. Naquela época, um projeto do Ministério do Meio Ambiente, por coincidência também capitaneado pela ministra Marina Silva, previa a necessidade de criação de várias unidades de conservação antes do asfaltamento. Isso porque as estradas são os maiores vetores de desmatamento da Amazônia. A unidade de conservação foi criada, porém, não houve a necessária fiscalização. Resultado, a flora do Jamanchim ficou famosa por ser uma das unidades de conservação mais desmatadas do Brasil. Aí o governo tinha as seguintes alternativas: ou retirava os invasores madeireiros e fazendeiros, ou mantinha os invasores e diminuía o tamanho da unidade. Infelizmente, a opção foi pela segunda alternativa. O Ministério Público Federal não concordou e ingressou na Justiça Federal em Santarém com uma ação civil pública para obrigar o governo a não alterar os limites da flora antes de proceder a estudos e consultas às comunidades circunvizinhas. Portanto, a decisão da semana passada em Brasília confirmou a sentença da Justiça Federal em Santarém e manteve os limites da flora do Jamanchim intacto, pelo menos por enquanto. A decisão é um bálsamo neste momento em que a única medida concreta para nos fazer sair da crise da seca é preservar nossas florestas e replantar o que foi destruído. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4077 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Luana de Oliveira e Neucelino Santarém. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa notícia.